Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos especial ao doutor Abdala, ao Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis. Cumprimentar o Elzi. Cumprimentando você, eu cumprimento toda a sua família. Que Deus te abençoe. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. Informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de lei do Executivo de número 022, que dispõe sobre revisão da Lei 3.257 do Plano Plurianual do Município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Projeto de Lei 023 do Executivo, que estima receita e fixa despesa do município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2019. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em caráter de urgência urgentíssima, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e o superintendente de habitação na pessoa do senhor Tiago Freitas Rezende, solicitando dos mesmos que seja encaminhado a esta Casa de Leis um projeto de lei destinando a doação de 10% de área de loteamento habitacional aos servidores municipais de baixa renda, considerando que há um índice muito grande de servidores que ganham até 2 salários mínimos e não possuem casa própria, destinando parte de sua renda para pagar aluguel. Sabemos que o sonho de todo pai de família é ter condições de criar seus filhos com conforto, dar-lhes o que vestir, agasalho nos dias de frio e alimentação adequada para crescerem fortes e saudáveis, ou seja, o mínimo para se viver bem. Embora os pais se esforcem, há gastos imprevistos que impedem os mesmos de poderem realizar o sonho de construir ou comprar uma casa própria, pois a renda do trabalho é a conta para as despesas do mês. Dito isto, requeiro do nobre prefeito que atenda ao pedido deste vereador que subscreve. Nestes termos, pede e espera aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob resguardo do artigo 313 em caráter de urgência urgentíssima, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e a secretária municipal de educação, requerendo-lhes que determinem a realização de um estudo verificando sobre a possibilidade de outras escolas da rede municipal de ensino tornarem-se militarizadas, seguindo o exemplo da Escola Municipal Militarizada Canaã, bem como transformando-as em escolas municipais de tempo integral. Considerando que a mudança da Escola Municipal Canaã para uma escola militarizada foi uma excelente iniciativa, pois trouxe mais disciplina, responsabilidade, organização para aquela unidade escolar. E hoje muitos pais buscam vagas para seus filhos em razão disso, pois acreditam que a qualidade de ensino na escola primeiramente se dá quando há disciplina na sala de aula. Isto posto, requeiro também que neste estudo seja cogitada a possibilidade de transformar estas escolas em escolas de ensino em tempo integral, haja vista que a dedicação do aluno seria maior, o tempo ocioso menor e a criança ficaria mais tempo envolvida com atividades inerentes à educação ou esporte ou atividades socioeducativas que envolvessem música, leitura e outras mais. O importante é que o aluno esteja ligado em tempo integral a atividades que acrescentem sabedoria e conhecimento, pois muitos pais trabalham o dia todo, não têm onde deixar seus filhos e por diversas vezes essas crianças ficam durante parte do tempo sozinhas ou com irmãos mais velhos, ou brincando na rua, correndo o risco de se envolverem com atividades ilícitas ou simplesmente aprendendo coisas que não acrescentam em nada para a sua vida futura. Em razão disso, solicito que este requerimento seja atendido e dado especial atenção. Nicolina Maria da Costa Pereira. usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 303 em regime de urgência urgentíssima, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o Prefeito Municipal na pessoa do Sr. Gilmar Alves da Silva e o Secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando dos mesmos que seja realizada a obra de asfaltamento na Rua do Sol, no bairro Primavera, pelo fato de nesta rua ainda não possuir asfalto. Os moradores do local reclamam que no período de seca há muita poeira e no período chuvoso muita lama. Sabendo que a Prefeitura tem realizado obras dessa natureza por toda a cidade, solicito que Vossa Excelência determine que essa rua seja inclusa neste projeto. Nestes termos, pede e espera aprovação. Cassinho da Usina. Moção. Excelentíssimo senhor presidente, venho através desta apresentar moção de aplausos e congratulação a toda a comunidade escolar, à Secretária Municipal de Educação e sua equipe, aos grupos gestores das escolas da rede pública municipal, aos professores, aos servidores administrativos, auxiliares e aos alunos que brilharam mais uma vez. É com muito orgulho que escrevo esta homenagem a todos vocês, pois é como Paulo Freire já dizia, só desperta a paixão de aprender quem tem a paixão de ensinar. E foram movidos por esta paixão de aprender que os alunos do 5º ano da rede pública de educação alcançaram nota 5.4 no IDEB. Isso demonstra que nossa educação está no rumo certo e que só construiremos um país mais digno, livre da criminalidade, enquanto nossas crianças estiverem estudando, longe de más companhias e do trabalho infantil. Porque lugar de criança é na escola. Meus parabéns aos familiares, pais e responsáveis que incentivam suas crianças a permanecerem firmes rumo aos seus sonhos, que acreditam que o melhor para os seus filhos é a educação. Estendo meus cumprimentos aos demais alunos que estão em busca de alcançar este objetivo, pois para toda vitória requer-se treino, trabalho e tempo. Assim, a todos os profissionais da educação deixo meus reconhecimentos. Solicito que após a leitura desta, seja a mesma fixada no mural da Secretaria Municipal de Educação, no placar da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, bem como no mural desta Casa de Leis. Nicolina Maria da Costa Pereira.
Solicita, secretária, se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita, secretária, que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 84ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 13 dias do mês de setembro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Bislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Valdivino Duarte de Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos requerimentos de número 167 e 168, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 169, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 170, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 171, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, momento em que o vereador Marcos Antônio Cabral fez um requerimento verbal solicitando que a sessão do mês de outubro fosse realizada no povoado de Denislópolis. O senhor presidente solicitou que o vereador fizesse o requerimento por escrito. Lida a moção de número 38, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, a qual parabeniza a banda municipal 22 de janeiro, consequentemente a todos que a compõem. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídicas favoráveis à aprovação dos projetos de lei do Executivo de número 23, projetos legislativos de números 12, 13 e 14, sendo que o parecer jurídico e da Comissão de Constituição e Justiça foram contrários aos projetos 12 e 13. Momento em que o vereador Edivaldo Antônio de Souza solicitou a retirada dos projetos 12 e 13 de sua autoria, o que foi de pronto atendido. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Em seguida, colocado em segundo e último turno de discussão e votação, O projeto de lei complementar do Executivo de número 007, o qual altera o inciso 11 do artigo 29 da Lei Complementar 019, parcelamento do solo urbano e contém outras providências, aprovado por unanimidade. Na sequência, colocado em discussão e votação, o projeto de lei do Executivo de número 023, o qual doa a área de terras de propriedade do município de Quirinópolis ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão e votação o projeto de lei do Legislativo de número 14, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências, discutido pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida, colocado em discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 14, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdinei Pereira da Silva Fernandes e contém outras providências. 015, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Almerita Laguardia de Oliveira e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 163 a 166. O requerimento 163 foi discutido pela vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. 165, discutido pelas vereadoras Dagmar Andréa de Oliveira e Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier e Dagmar Andréa de Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 14 de setembro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Primeira apreciação, projeto de lei do Executivo 023, que doa a área de terras de propriedade do município de Quirinópolis ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal.
Coloco o projeto do Executivo em primeira votação. Senhores vereadores, em apreciação, primeiro. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Legislativo 014, em segunda e última votação, que declara a entidade de utilidade pública a ACIASGO e contém outras providências.
Coloco em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última votação, projeto de decreto legislativo 014, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdinei Pereira da Silva Fernandes e contém outras providências.
Então, de ordem, presidente.
Qual ordem?
Eu queria que pudesse ler na íntegra aí o... A história do Valdinei Fernandes e do projeto, ponto aqui.
Valdinei Pereira da Silva Fernandes, nascido em 24 de outubro de 1977, em Santa Vitória, Minas Gerais, filho de João Fernandes da Silva e Maria Divina da Silva. Vindo de uma família muito humilde, seus pais, assim que constituíram a união, tiveram que se mudar para Minas Gerais, mais propriamente para o município de Santa Vitória, em busca de melhores condições de vida. No primeiro momento, trabalharam em várias fazendas daquele município. Por fim, quando residiam na fazenda do senhor Lázaro Bonito, Dona Maria, ainda com 16 anos de idade, teve o seu primeiro filho, Valdinei Pereira da Silva Fernandes. Logo retornaram ao município de Quirinópolis e fixaram residência na região da Guarirobas. Seu único irmão, Vandeir Fernandes da Silva, já nasceu após o retorno da família para Guarirobas. Seu pai, sempre trabalhando como autônomo, passou por diversas fazendas, teve como empregadores grandes líderes do município, como Secundino Pereira, em memória, Geraldo Machado, Tomé Machado, em memória, João Barbosa de Queiroz, Antônio José de Carvalho, dentre outros. A criança Valdinei, que passou por muitas dificuldades para laborar na roça, principalmente em virtude da obesidade mórbida, acabou por desenvolver grande interesse pelos estudos, sendo sua primeira professora, a senhora Maria Lúcia, no grupo escolar Antônio Bernardo, na Fazenda Guarirobas. Diante das inúmeras dificuldades financeiras enfrentadas, mudaram para a região do Córrego do Bebedouro, fazenda do Sr. Valdivino Alves, e Valdinei teve que se transferir da escola, indo estudar no grupo escolar Joaquim José Alves, e teve como professor o jovem, no início de carreira, Ailton Ribeiro Alves. Surgiu daí uma grande amizade e um desejo gigantesco de se tornar professor, professor de história, que era a disciplina com que o jovem mais se identificava. Novamente, as dificuldades financeiras da família fizeram com que se vissem obrigados a mudar, desta vez uma mudança mais brusca, mudaram-se para a cidade de Cachoeira Alta, Goiás, pois seu pai recebera uma proposta de trabalho naquele município. Em Cachoeira Alta, ainda criança, Valdinei Fernandes passou pelo maior drama de sua vida. Durante uma brincadeira, acabou caindo dentro de uma fogueira nas festividades de São João e teve 70% do seu corpo queimado de forma muito agressiva. Foi levado para Uberlândia, pois na medicina era um dos poucos centros brasileiros com suporte para atender este tipo de paciente. Foram tempos difíceis, tempos de muita dor e muitas lágrimas. Uma criança de pouco mais de 8 anos de idade, separada de seus pais e de seu irmão por mais de 6 meses. O tratamento foi dolorido, porém o que mais doía era a falta de convívio com as pessoas que tanto amava e a vontade de estudar, pois sabia que por esse motivo perderia o ano escolar. Após se recuperar, a família retornou novamente ao município de Quirinópolis e à sua tão amada região da Guarirobas, ali permanecendo até o ano de 1995, quando mudaram definitivamente para a cidade de Quirinópolis. A mudança foi radical, saía um jovem obeso, acostumado e respeitado pelas pessoas com quem conviviam na fazenda, e chegava à cidade, um mundo completamente diferente, com pessoas estranhas, que não conheciam a sua história e sua persistência. Ao primeiro olhar, as pessoas viam um monstro de mais de 200 quilos andando pelas ruas de Quirinópolis. Após um momento de incredulidade, acabavam por desenvolver um sentimento de piedade, pois tinham dó de ver um jovem naquela situação. Enfrentando todas as adversidades e dominado pela vontade de vencer na vida, iniciou seus estudos na Escola Municipal Canaã, onde cursou a suplência e em 2 anos concluiu o ensino fundamental, que tinha abandonado há mais de 5 anos. Em 1997, ingressou como servidor na Prefeitura Municipal de Quirinópolis, exercendo o cargo comissionado de auxiliar de serviços gerais. Na Prefeitura, ainda na condição de comissionado, laborou como gari, vigia, zelador das escadarias do teatro e, por fim, foi transferido para a Escola Municipal Professora Zeusani, onde teve grande apoio de grandes educadores, Eumirene Borges, Veroneida Rodrigues, Iranilza Mendes Campos e a brilhante professora de História, Lourdevina Vieira de Jesus Ataia. Guiado pela vontade de ser professor, cursou a última turma do curso técnico em magistério no Colégio Estadual Independência e em 2002 ingressou no curso de História na Universidade Estadual de Goiás. Pesando aproximadamente 212 quilos, fez nesta época a tão sonhada cirurgia bariátrica, novamente no Hospital de Clínicas de Uberlândia, tendo apoio irrestrito da comunidade quirinopolina. No ano de 2009, casou com a professora Alexandra Gomes dos Santos Fernandes, sendo presenteado por Deus com 2 lindos filhos, João Roberto Fernandes Santos e Antônio Lucas Fernandes Santos, motivos maiores de sua perseverança e dedicação em tudo que se propõe a fazer. Já concursado como auxiliar de serviços da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, passou por diversos setores, Escola Municipal Professora Zeusani, Teatro Municipal e Assistência Social, pedindo afastamento por interesse particular durante esse afastamento de 8 anos da administração municipal, desenvolveu suas atividades no governo do Estado de Goiás, sendo atendente da CELG, supervisor da Ciretran Polo do Detran, atendente do IPASGO, coordenador da Renda Cidadã e supervisor de atendimento do VAPT-VUPT Quirinópolis. Retornou à Prefeitura Municipal em 2013, a convite do ex-prefeito Adair de Rezende, para exercer a função de diretor administrativo do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa, função que exerceu até o final de 2016. Nesse interim, cursou Direito na Faculdade Quirinópolis, concluindo em 2017, sendo aprovado no exame da Ordem da UAB no mesmo ano. Desde janeiro de 2017, exerce a função de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Quirinópolis, cargo vinculado ao vereador Dalmo Machado Borges, sendo que este foi um dos maiores apoiadores em seus momentos de dificuldades. Exerce paralelamente a atividade de advogado, atuando profissionalmente no escritório Carneiro e Correia dos advogados Dimas Júnior e William Correia. Não poderia deixar de frisar a importância de pessoas que contribuíram muito para o seu crescimento como cidadão e ser humano. Pessoas que o convívio moldou para a vida, para as dificuldades que estariam por vir. São elas Antônio Fernandes da Silva, Ailton Ribeiro Alves, Vitor Mesquita da Silva Neto, Oscar de Lima Pires Júnior, Clóvis Humberto de Sene, dentre outros grandes amigos e exemplos.
Continue em apreciação o projeto legislativo de autoria do vereador Dalmo. Com a palavra.
Bom dia ao nosso presidente Edivaldo e aos companheiros da mesa diretora, aos colegas vereadores, a imprensa aqui escrita e falada, aos presentes. Quero comentar aqui o Vandeir, irmão do Valdinei, a família da dona Merita, que também vai receber um título de cidadão hoje, em nome do doutor Rodrigo, nosso amigo, Valtinho, assessor parlamentar, Kleber, assessor parlamentar do Oscar, e demais presentes. Valdinei, você quer dizer que para mim é uma honra de eu poder estar concedindo esse título cidadão crinopolino para você. Você sempre tem dito, né, as palavras que assim, eu não nasci em Crinópolis, mas eu amo Crinópolis. Crinópolis te deu a oportunidade de você estudar, todas as dificuldades que passou na vida, mas se você estudou, através dos seus estudos, hoje você está formado, é um advogado, Deus quiser, vai ser um renomado advogado em Crinópolis, defendendo a nossa cidade e o povo da nossa cidade, a qual você tem a oportunidade de formar aqui uma família, juntamente com a Alexandra, minha amiga, meus afilhados Antônio Lucas, João Roberto. Eu quero dizer a você, Valdinei, que eu tenho muita honra de você ser hoje meu assessor parlamentar aqui, você tem me ajudado bastante, você sabe que você faz parte da minha família, você sabe que meu pai e minha mãe te respeitam muito, meus irmãos, então eu te agradeço muito de fazer a parte da sua família também. Tenho certeza que eu faço parte da sua família também. E quero dizer para você, continua lutando, que Deus sempre está iluminando o seu caminho, que você não vai dando vitória. E eu quero dizer para você, Valdinei, que você é um vencedor.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Quero parabenizar o vereador Sorozinho por este projeto, né? E parabenizar nosso amigo Valdinei. Você é um merecedor, né? Olhando a sua história aí, você morou ali na região da Guarirobas, né? Onde também parte da minha família morou. Então, quero também, assim, de forma, lá do fundo do coração, né, te desejar que daqui para frente, né, também, Deus continue iluminando a sua vida. Muito obrigado.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Nicolina. Pode ser.
Bom dia, Edivaldo, mesa diretora, demais vereadores aqui presentes. Bom dia a todos os servidores da Câmara, nossos assessores que aqui estão. Quero dar meu bom dia especial também para os representantes da imprensa, escrita e falada, do nosso município. E cumprimento todos os presentes de forma especial, na pessoa da dona Almerita, né, que é uma alma muito boa aqui da nossa cidade, que eu até peço benção como minha avó, né, para ela, também o Valdinei. Né, nós estamos aqui discutindo um decreto legislativo que dá a você, Valdinei, o título de cidadão. Esse título que vem agora de forma oficial, ele é uma mera representação do que você já é de fato, né, do que você já tem feito de fato há muito tempo. Eu conheci faz uns 5 anos, mais ou menos, 6. E desde que eu conheci você, eu me espelho em muitas coisas que você faz. Eu já, publicamente, no dia do advogado, me referindo a você, disse da minha admiração. Se o Soró não propusesse esse título, eu já tinha dito a ele que eu mesmo faria, porque você merece. Então a sua história que foi lida, sua biografia que foi lida aqui, é inspiradora, porque mostra que é possível a gente vencer na vida se a gente tiver esforço, se tiver oportunidade. A vida lhe deu oportunidades e você não teve medo de abraçar elas com unhas e dentes. E uma das maiores virtudes que eu vejo é a sua humildade, começando às vezes de funções consideradas, talvez pela maioria das pessoas, até funções de segunda importância, né? Ou motivo de vergonha. Você não fez disso um motivo de vergonha, mas isso fez disso um degrau para você subir na vida. Então, Valdinei, votar esse título, votar dizendo sim, eu quero que o Valdinei receba esse título, é um motivo de honra para mim. Eu fui seu colega na faculdade, via tanto quanto comigo e você sair do nosso trabalho e ir para sentar numa cadeira de faculdade à noite, era difícil, fazer os trabalhos no final de semana, estudar, se dedicar. Você passou no exame da ordem ainda, cursando a faculdade de Direito. Para nós isso foi motivo de orgulho. Então, Valdinei, continue assim. Você tem 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Eu acho que a maior honra que Deus dá a um homem é ter uma família. E hoje eu posso também dizer, como pai, com essa propriedade. Então que Deus o abençoe, que seus filhos, como seus amigos, tenham muito que se orgulhar de você. E que Deus te dê força, para você continuar firme no seu caminho. Está trilhando agora o caminho como advogado de forma esplêndida, crescendo muito, e Deus vai te dar a vitória, como já tem dado. Então, parabéns. Agora, se Deus quiser, depois da nossa votação, cidadão quirinopolino, de fato e de direito. Um abraço, meu amigo.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, nosso diretor dessa casa de lei, doutor Rainé, nossas assessoras, secretárias, vereadores, vereadoras e assistência que muito nos honra com a presença de todos vocês, a imprensa falada, televisionada com Elias, e quero assim cumprimentar especialmente a família da dona Almerita, e cumprimentando também meu amigo, meu irmão Eusi Laguardia, porque no qual eu admiro muito, historiador, poeta, pai de família, e que realmente eu admiro. E a toda a família, a minha admiração que tenho, a gente se conhece desde família, até com apadrinhamento, e quero nesse momento também cumprimentar a Valdinei, a sua esposa e seus 2 filhos. Mas eu quero também parabenizar o autor desse projeto, que é o nobre vereador Soró. Eu admiro muito o vereador Soró, nessa santa paciência, nessa sabedoria que ele tem, nessa simplicidade, ele busca um reconhecimento, as palavras firmes, de mostrar o que é a sua competência nessa casa de lei. Quando ele trouxe esse projeto do professor Valdinei para essa casa de lei, li ontem, e tem coisas que me surpreendem. Quando a nova vereadora Veroneida concedeu o título da professora Carmen, e eu fiquei surpreendido, porque eu trabalhei com a Carmen mais ou menos 20 anos e não sabia que a Carmen não era quirinopolina, igual o professor Valdinei. É tão nosso, professor, vocês são tão nosso, tão comum às nossas vidas, faz tanta parte a nossa comunidade, que agora eu vejo o reconhecimento do vereador Soró, tornando esse professor, essa pessoa tão maravilhosa que traz uma trajetória de vida escrita, mas traz uma trajetória de vida de sucesso. Eu aprovo e diz assim que eu já te considerava como crinopolino, hoje nós vamos te oficializar isso diante dos documentos e de coração. A professora, sua esposa, tem a minha admiração, os seus filhos, pelo ato, né, da paternidade, da maternidade de vocês e do trabalho prestado também, da educação no trabalho. E muito obrigado, Soró, parabéns.
Com a palavra, a vereadora André Enfermeira.
Bom dia, mesa diretora, aos vereadores, a população aqui presente, em especial um bom dia para minha madrinha, Almerita, né? Eu também gostaria de parabenizar o vereador Soró por este título de cidadão. Eu não conhecia a história do Valdinei e realmente fiquei emocionada, Valdinei. Você é um batalhador e um vencedor, tá? Eu quero já adiantar o meu voto favorável a esse projeto, né? E eu fico muito feliz por saber que agora você realmente... Eu pensava que você era de Quirinópolis também, mas que você é agora um cidadão quirinopolino, tá? Que Deus continue te abençoando, tá? Na batalha da vida, tá? Obrigada.
Continua em apreciação. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, a mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores, aos servidores da Câmara, a todos aqui presentes, né? Eu também não poderia deixar de falar, né, o quanto eu admiro o Valdinei, né? O quanto, né, Valdinei? A gente se conheceu quando ele voltou. Quando ele voltou para estudar na escola Canaã, o primeiro curso de suplência no município de Quirinópolis, eu fui professora dele. No começo a gente não combinava muito não, porque ele é muito implicante, viu? Faltou colocar isso aí no histórico dele. Pensa bem, quando ele implica com uma coisa, ele fala mesmo. Mas isso não é um defeito, é uma qualidade, né? Quando ele acredita em algo, ele defende, ele vai, ele briga por aquilo. Então, a partir dali, nós desenvolvemos essa amizade, né, Valdinei? Que nunca mais nos desgrudamos, né? Entre altos e baixos, brigas e paz, nós estamos juntos. Então, assim, eu tive a felicidade de trabalhar com ele lá na escola de Ossani. E o primeiro cargo, assim, de confiança, né? Foi que eu convidei para ser o meu secretário, secretário-geral da escola professora Zeusani, que a gente trabalhou assim muito bem, saiu para ir para assistência social. Mas o que eu mais admiro assim é essa história de superação que o Valdinei tem, que serve de exemplo, como o vereador Oscar falou, os demais vereadores falaram, que a pessoa tem que acreditar em si e correr atrás dos seus sonhos. E o Valdinei tem feito isso sempre, né? Então, parabéns, Alexandra, né? Sou madrinha de casamento, com muito orgulho. No começo também não gostava da Alexandra, não, viu, gente? Eu tinha ciúmes. Custei acostumar, custei dar a bênção, né, Valdinei, para que vocês se casassem. Mas depois, assim, foi assim uma coisa que realmente não tinha uma mulher melhor que Deus preparar na sua vida, né? E tanto é que vocês são abençoados pelo João Roberto, Antônio Lucas. Parabéns, e eu sei que ele não vai parar por aqui, gente. O Valdinei ainda vai ter muito mais a acrescentar nessa biografia dele. Parabéns, de coração, do fundo do meu coração.
Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos, bom dia família Laguardia, Valdinei. Valdinei, eu fui um pequeno pontinho aí na sua história, com 50 dias de professor na matéria de direito de família, né? E percebi a sua persistência em aprender, que era o único aluno que realmente se interessava, né? Um dos únicos, não vou pecar aqui não, mas um dos únicos que se interessavam pela matéria e pelo curso de direito. Lá nós éramos acho, quase 60 alunos na sua sala, né? E 50 divertia, 10 queria mais ou menos, e tinha uns 3 ou 4 que realmente se interessavam pela matéria. E tinha certeza da sua aprovação na OAB. Naquele momento de pequeno momento ali de juntos ali na, dentro da sala de aula, eu tinha certeza da sua aprovação, né? E como todos aqui, é uma surpresa também não saber que você não era quirinopolino, né? Agora sim, recebendo essa homenagem, esse título, tornou-se um quirinopolino, como já serviços prestados à comunidade, que eu acho que isso é importantíssimo para que uma pessoa tenha condição de receber esse título, né? Você está de parabéns, parabéns para sua família, sua esposa, seus filhos, tá? E que nós possamos trilhar mais projetos aí dentro da sua vida. Tá?
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, o nobre colega vereador Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, peço para falar sentado. Além de mais, eu estou meio gripado. Eu quero aqui cumprimentar a todos os vereadores presentes, a população, a imprensa falada e escrita. E quero começar, Sorozinho, parabenizando você pela essa iniciativa e parabenizar o Valdinei, a pessoa que eu conheço há muitos anos. Além disso, é parente, né, do meu sogro, né? Então a gente tem uma grande admiração, Valdinei, por você. A gente foi colega de trabalho da prefeitura há muitos anos. E eu lembro de você, Valdinei, lá no Marinês, sentado naquela cadeira, como falava guarda, né? Então, eu via você sentado daquela maneira, com aquele peso que você tinha. Então, a gente se sensibilizava muito ver você. Sabemos que aquele caso não era saúde, né? Então, você fez a cirurgia e, graças a Deus, você foi sucedido. E parabéns por você ter estudado e escolhido, né, uma área que realmente, com certeza, contribuirá para o nosso município. Pela sua insistência e pela sua vontade e pela sua capacidade, você venceu. Que Deus te abençoe, você, a Alexandra, seus dois filhos, e que Jesus sempre esteja do seu lado. Muito obrigado e parabéns por você ser essa pessoa. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantem. Aprovado. Parabéns, Valdinei. Que Deus te abençoe, juntamente com a sua família.
Projeto de Decreto Legislativo 015, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Almerita Laguardia de Oliveira e contém outras providências.
Pela ordem, senhor, se for possível, ler a biografia da nossa homenageada.
Almerita Laguardia de Oliveira nasceu no dia 7 de janeiro de 1933 em Morro do Ferro, Minas Gerais. Descendente de uma família de italianos e pecuaristas, viveu sua infância e juventude em São Tiago. Estudou até o quarto ano primário. Os demais conhecimentos ela adquiriu na convivência com a sociedade, já que na época a inserção feminina nas escolas não era tão fácil. Casou-se no dia 19 de janeiro de 1954, aos 21 anos de idade, com o senhor João Batista Santiago. Em 1956, veio com a família morar em Quirinópolis e se instalaram na zona rural do município. Desde que fixaram sua residência aqui, dedicaram suas vidas à pecuária, à agricultura e à família. Na época, a cidade não contava com médico, nem mesmo com padre. Almerita e seu esposo sempre foram muito religiosos e se destacam como pioneiros na evangelização das comunidades rurais. Seu João Santiago prestou serviços braçais voluntários, ajudou a construir a Igreja Velha Matriz, dentre outras inúmeras contribuições. Foi ministro da Eucaristia, sempre ajudando na parte social da paróquia Nossa Senhora da Badia e da Diocese de Jataí. Almerita e seu esposo nunca mediram esforços para ajudar o próximo. Sempre receberam todos os que chegaram em sua residência com a mesa farta e coração aberto. Almerita e João tiveram 4 filhos: Edson Elias, Cleideu Erias, Shirley Maria e Rubens Enias, dos quais 3 nasceram em Quirinópolis. Atualmente são 18 netos e 6 bisnetas. Foram 62 anos de casados até o falecimento do senhor João Santiago no dia 18 de dezembro de 2015. ao lado do esposo, sua vida sempre foi pautada na dedicação ao trabalho, à fé, à integridade, à honestidade e ao amor ao próximo.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria do nobre colega vereador Oscar. Com a palavra, nobre colega vereador Oscar.
Dona Almerita, para mim é um motivo de muita alegria poder indicar o nome da senhora para receber o título de cidadã quirinopolina. Eu conheci a senhora em 2007, na verdade, quando eu cheguei aqui como padre. E uma das casas que eu ficava mais satisfeito de chegar para rezar a missa era na casa da senhora. De ficar ali perto daqueles pés de manga, perto daquele reguinho, conversando com o seu João Santiago. Né? Os biscoitos que a senhora fazia, os bolos, aquele leitinho fervido com a nata grossa, que a senhora sabia que eu gostava. Né? Então, depois da missa, sempre era um momento especial da gente ficar ali, né, conversando e confraternizando com as pessoas que a senhora recebia na sua casa. E com o passar do tempo, a gente percebe como que a educação de uma pessoa, o amor, a dedicação daquela pessoa à sua comunidade é importante. Eu lembro que durante um período, as missas deixaram de ser celebradas lá. E foi um período muito difícil, né? Porque vocês faziam aquilo com tanto carinho. E foi justamente em 2007... que o padre Everaldo e eu retomamos as missas lá, mesmo com poucas pessoas indo, mas a gente fazia questão de ir. E depois, descobrindo tudo que o seu João e a senhora fizeram pela comunidade religiosa daquela região, né, do Bom Jardim, pelo povo de Quirinópolis aqui, a gente fala, nós temos que valorizar. Uma pena o seu João não estar aqui, para ele também receber esse título, que ele mereceria receber. Mas quero fazer essa homenagem a ele, homenageando a senhora, homenageando toda a família, porque de certa forma é uma homenagem a todos vocês. Que Deus abençoe a senhora, a sua saúde, né, e que esse título, que essa Câmara já ontem votou em votação unânime, hoje com certeza também vai conceder a senhora, simbolize isso que a senhora já é há muitos anos, desde que chegou aqui, uma genuína cidadã quirinopolina. Né? Obrigado por tudo que a senhora fez aqui nessa cidade. De forma especial, agradeço pelo seu neto Rodrigo, né? Meu grande amigo, meu padrinho de casamento junto com a Marília. Né? Nós dois estamos trabalhando juntos e foi um presente, né? Vindo da sua filha Shirley, esse rapaz aí, para a gente fazer essa amizade tão bonita. Então, em nome de vocês, do seu Euzi, que também é um patrimônio dessa cidade, né? O seu Euzi, um cidadão que trouxe tantas colaborações pelo rádio, pela sua escrita, pela sua poesia, pela educação com que nos trata, com que trata os seus interlocutores, um exemplo a ser seguido. Então, parabéns à senhora e toda a família Laguardia que está aqui hoje. Para mim é um motivo de muita honra. Eu estou realmente emocionado de lembrar, de ouvir a sua história, de lembrar da senhora, de lembrar do seu João. Que Deus abençoe o seu João, abençoe a senhora e toda a família.
Com a palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Quero que também parabenizar o nobre vereador Oscar por esse título honorífico para a dona Almerita, que é uma pessoa merecedora desse título. Conheço eles desde 1984, porque meu sogro tem uma pequena propriedade lá perto, ali na região do Bom Jardim, e a família Laguardia que eu conheço também há muitos anos, né, Elci, Rubens, todos. O Rubens, né, pode considerar também família Cabral, né, que ele casou com uma família Cabral. E o, lembrando aqui o seu João, várias vezes que eu ia lá para Guarirobas, ali para o Bom Jardim, encontrava ele de manhã, vindo de lá, a cavalo para ir para a missa. Né? Podia estar chovendo, frio, poeira, mas sempre ele ali, vindo, né? Porque eu, um religioso que eu admirei muito, né? Ele fez o que estava ao alcance dele. Então, dona Merita, que Deus ilumine você, toda a sua família, e que tenha todos um bom dia. Muito obrigado.
Continua com a palavra a vereadora Andréia, enfermeira.
Eu também não poderia deixar de parabenizar você, Oscar, por esse título de cidadão. A minha madrinha, madrinha Merita, minha madrinha de igreja, né? Eu até pensava que a minha madrinha tinha nascido aqui na região, porque quantos e quantos anos, né? É, lá na fazenda, ela é uma pessoa que... uma pessoa de um coração grande mesmo. É, minha mãe, na época, trabalhava, né, lá com ela, e ela me batizou na igreja. Quantas e quantas vezes ela, com aquela fartura na fazenda, matou a nossa fome, né? Quero já adiantar, é muita honra para mim votar esse projeto, e fico muito feliz por ver minha madrinha receber esse título de cidadã, né? Quero cumprimentar o Rubens, o Elzi, né, desde criança, né, Elzi? Nossa história é, somos uma família, né? A Shirley, a Cléria, o Rodrigo, a Kátia Mara, né, agora a médica da família, além de psicóloga, é médica, essa princesinha, a Lívia, tá? E quero agradecer, viu, Oscar, por você ter feito esse projeto. E parabéns para minha madrinha, que Deus abençoe e continue abençoando ela grandemente, tá? Obrigada.
Continua com a palavra a colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, e assistência que muito nos honra com a presença de vocês, meus cumprimentos especial, parabenizando a família, né, da dona Almerita, do amigo Elzi, e quero também respaldar, parabenizar o novo vereador Oscar. Eu acho que a história das pessoas é que identifica o ser que ela é. E lendo realmente a história da dona Merita, a gente vê a família retratada, a família aqui presente, os pais, né? E me lembro muito bem também de que meus pais, o Antônio Martim da Costa, e a fazenda era o confrontante, aqui mesmo na cidade, a gente era muito assim, constantemente a família uma com a outra. Eu fiz, igualzinho a nova vereadora Andréia, eu não sabia que a dona Merita também não era crinopolina, não era a dona Merita, que a partir desse momento, com esse projeto do novo vereador Oscar, tenho certeza de todos os vereadores, a senhora é autêntica, realmente uma cidadã crinopolina, e que ajudou tanto a nossa construção. Ele falou das missas, das histórias, das comunidades rurais, e aqui também na nossa cidade. Essa família é honrada, essa família é construtora. Tem a professora Cléria, que faz parte, que eu admiro demais. Pensa numa professora. Ela falou também na Kátia Mara, que nós fomos colegas de trabalho, me ajudou demais, hoje vem aí como médica, levando mais ainda a nossa qualidade. Quantos advogados, né? Pessoas formadas vocês têm. Pensa como Deus é abençoado na vida de vocês, né? Como vocês são privilegiados na concessão, na vida, e realmente de Deus abençoando vocês. meu amigo Eusi Laguardia, não precisa nem de falar o tanto eu admiro, né? Eu tenho a honra e o prazer de ficar com ele, conversar com ele, a gente parar, né, Eusi, e ouvir a riqueza que o Eusi Laguardia tem pra gente. Nos programas, nas conversas, no amor que ele tem pelas pessoas, no amor que ele tem por essa cidade. Dizer, novo vereador Oscar, parabéns, novo vereador. Eu acho que para você conceder um título à nossa cidade, dizendo você agora é cidadã, a pessoa tem que ser realmente como esse exemplo que a Vossa Excelência trouxe para essa casa de lei, professor Valdinei, e agora a dona Merita. Parabéns, tem minha aprovação e tem a minha admiração pela família de vocês. Muito obrigada.
Continuo com a palavra o nobre colega vereador Dalmo.
Só quero dar os parabéns, Oscar, pelo título que você está concedendo à dona Merita, que eu não conhecia ela pessoalmente, mas conheço bastante a família Santiago, nosso artista da terra aqui. Nos alegra muito só as músicas. O doutor Rodrigo, meu amigo, o Elzi, uma pessoa que tem muita admiração, uma muita amizade com você, Elzi, você sabe disso. É, eu quero comentar também que minha esposa, a Luciene, veio nos prestigiar aqui hoje, que é para conceder o título do nosso amigo Valdinei. Então, um bom final de semana a todos. Um abraço.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Parabéns ao Merita, cidadã quirinopolina, a partir desse momento. Que Deus abençoe a senhora.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que requer que seja feita a tapagem dos buracos da Rua 7 do bairro Flamboyant.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que requer que seja feita a tapagem dos buracos do pátio do graneleiro da Agrovale.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que requer a construção de uma rotatória na rua Rio Preto com a avenida José Quintiliano Leão, perto da escola SEC.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte Oliveira. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Andréia Enfermeira, que requer que seja encaminhado o projeto de lei autorizando a construção de uma praça no bairro Alvorada, no fundo do PSF 4.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega Andréia Enfermeira. Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréia.
Esse requerimento que eu fiz, na realidade eu pedi uma praça, né? Mas é porque eu trabalho lá na UBS 4 e lá atrás da UBS junta muito lixo, o pessoal joga um lixo lá. E no tempo da dengue, então o número de dengue foi um índice muito grande esse ano passado lá no bairro Alvorada. E assim, eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem nesse requerimento para fortalecer, para a gente conseguir que seja construído. Eu até pensei que poderia ser construído o céu lá naquele espaço, né? O centro lá de odontologia. Mas assim, nem que seja uma praça, mas que seja construída alguma coisa naquele local para assim deixar o bairro mais bonito e acabar com aquele lixo, aquele mato que fica lá. Tá, obrigada.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantem. Aprovado. Vereador Marquinhos, gostaria de subscrever. Eu também gostaria de subscrever nesse aí, a Nicolina e os demais que quiserem subscrever.
do vereador Cassinho da Usina, que requer que seja reformada a ponte da Fazenda Recanto do Guerreiro.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho da Usina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora...
Vereadora Ives, gostaria de subscrever.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer que seja realizado um estudo verificando sobre a possibilidade de outras escolas da rede municipal de ensino tornarem-se militarizadas, seguindo o exemplo da escola municipal militarizada Canaã, bem como transformando-as em escolas de tempo integral.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega.
Senhor presidente, o que me fez trazer esse requerimento até essa casa de lei é porque a gente vê realmente a escola militarizada Canaã, depois que transformou em militarizada, além de ter tido algumas vantagens, também a gente pôde ver o número de vagas que são, a procura é grande demais. Eu estive lá esses dias vendo a reserva e vendo também a procura, muito grande. Então, pedi ao prefeito que, através do estudo feito com a secretária, com os gestores das escolas municipais, que possa transformar algumas a mais a partir de 2019. E pensando também em uma escola como tempo integral. Eu vi uma pesquisa de uma escola... muito carente, mas quando ela transformou-se numa escola de tempo integral, o IDEB dela foi muito alto. E ali a diretora, ali a coordenadora colocava, dizia o seguinte, ó, que aqui, depois que transformamos numa escola de tempo integral, nós passamos a conjugar o verbo em quatro tempos. Ela disse, olha, conjugamos diariamente os verbos que garantam o bom desempenho diário, que é o planejar, o monitorar, o avaliar e o corrigir. Porque enquanto o aluno está conosco, como tempo integral, a gente pode direcionar mais próximo a ele, tirando-se as dúvidas, né? Porque professor capacitado, com qualidade, o nosso município é o desafio, que não tem outro município que tem melhores profissionais da educação do que o nosso. Então, a maneira, as habilidades e que tem ainda as modalidades da escola é que vem ajudar a desenvolver mais ainda o nosso IDEB e mais assistir os alunos de perto. Eu gostei muito da justificativa da Tamara, quando ela retratou, que eu pedi a ela e ela fez, porque uma escola de tempo integral precisa... por que não deixar que, além da parte pedagógica, entre-se a parte de música, entre-se as habilidades robóticas, e assim por diante, nós temos que preparar para o futuro esse aluno. O desafio do mercado de trabalho hoje é muito grande. Se não tiver preparado, se não tiver realmente a constância da aprendizagem, a gente não vai ver que ele possa sobressair nesse sistema tão bruto que é hoje a nossa sociedade. E eu peço aos pares essa votação e que realmente possa fazer viabilizar esse estudo. Então, dito, muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Nobre vereadora Nicolina, eu concordo em partes com o requerimento. Nós que somos da área da educação, nós amamos a educação, sabemos que a educação é o único caminho que pode dar a pessoa realmente autonomia, liberdade de consciência, de livre escolha. Agora, quando a gente começa a ver que parece que a única solução seja escola militar ou militarizada para a questão da disciplina, da ordem, eu vejo isso como um retrocesso e eu acho que até nós, professores, pedagogos, devíamos bater no peito e falar assim, mas é minha culpa, é minha responsabilidade. Nós temos que definir bem as funções. Hoje nós vivemos uma crise de segurança no nosso país por falta de agentes e infraestrutura para as polícias. E aí depois a gente vai colocando os policiais em funções que na verdade deveriam ser nossas. Os policiais devem cuidar da segurança, a patrulha ostensiva, a investigação, da polícia científica, judiciária. Vamos deixar policial, militar, naquela zona de conforto deles. Eles foram treinados para aquilo. Nós deveríamos lutar, sim, e aí eu concordo plenamente, por uma educação de qualidade, de tempo integral, oferecer aos nossos professores instrumentos necessários para eles, oferecer para os nossos alunos um espaço, um ambiente que priorize a educação. É muito fácil, quando uma escola se torna militarizada, ela recebe ar-condicionado, lousa, biblioteca, todos os instrumentos que facilitam. Então, nós pedagogos, nós educadores, temos que resolver esse problema da disciplina com nossas próprias armas, com as nossas próprias instrumentos, né? Então, assim, eu concordo com você, você foi várias vezes secretária de educação, professora, tem aqui a Veroneira também, eu sou professor. Nós temos que olhar com atenção para essa questão da disciplina, mas eu não vejo como solução militarizar as escolas. Nós temos que trazer essa responsabilidade para a gente.
Continuo com a palavra a colega vereadora Veroneida.
Eu também, sim, gostaria de endossar o que o Oscar falou, professora Nicolina. Eu trabalho na escola militar, né, lá da CPMG, doutor Pedro Vitor, e a diferença realmente é a disciplina. Porque o que está acontecendo? As famílias perderam o controle da educação dos filhos, perderam o limite. Então, elas estão vendo na escola militar a esperança de educar seus filhos. Isso realmente é preocupante. É realmente preocupante. Então, eu acho assim, escola de tempo integral, eu creio assim que bem estruturada é a solução. Então, eu até gostaria assim de lembrar, por exemplo, a escola Zeusani, quando ela foi construída com esse objetivo. Né? A gente sabe que o senhor Onísio, por ser uma pessoa simples e de pouco estudo, ele já se preocupava com isso, acho que em 1992. E de lá para cá, então assim, na rede municipal, nenhum dos prefeitos deu continuidade àquele projeto antigo, que era hoje todo mundo ao mesmo. Se tivesse dado início e trabalhado isso, porque assim, realmente eu fico preocupada, porque nós, igual nós, enquanto professores, nós temos lá um diretor de carreira que estudou e trabalhou, tal, tal, tal. Ele vai ser diretor, ele ganha R$ 2.794 salário básico. Enquanto que um militar, que ele ganha, acho que se for um coronel, é 27 mil, né, Divaldo? Então, assim, é muito desleal conosco. Porque o trabalho pedagógico tem que ser da educação. E eu não acho que ganha muito, não, porque a polícia está lá na rua, está tendo que enfrentar bandido, está tendo que sofrer. Mas e nós? É justo tá lá o vice-diretor ganhando 2 mil, enquanto... Não estou achando que ele ganha muito, estou achando que é desleal com a gente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente preocupar. E a escola de tempo integral, eu acredito que nós temos que lutar por ela. E isso que o Oscar falou, quando dá todo o aparato para a escola militarizada, está excluindo os demais alunos das outras escolas. Fica uma coisa excludente. Então, isso assim, estou colocando aqui só para a gente refletir, né? Para a gente analisar qual que seria a solução.
Com a palavra o nobre colega vereador Márcio Xavier. Mas está com um problema na perna, ele vai falar sentado.
Ontem vocês viram que eu falei, né? Que eu estava estrupiado já, né? Então está difícil. Essa questão de educação, né? Nós vemos aí os resultados das escolas militares e militarizadas sempre saindo à frente em tudo. Acredito eu que por esse fim aí de sempre estarem à frente em tudo que chega, como ar-condicionado, lousas, né? Você vê a banda tem mais instrumentos, tudo. A estrutura delas está superior a qualquer outra escola municipal ou estadual. Nós vemos hoje os candidatos a governador, todos eles batendo na tecla de escola de tempo integral, né? Poderíamos estar aqui dentro do município de Quirinópolis também na mesma luta de ter escolas com tempo integral. Mas vocês duas, que já foram secretárias da educação, e sabem o quanto o repasse do governo federal está aquém do que precisa. Muito aquém, né? Merenda, nem não se fala. Também. Qual o trabalho tem que ser feito? Isso aí não é só partir, nós precisamos fazer um estudo e ver realmente a viabilidade. Eu tenho certeza que quanto ao ensino e ao problema de educação, de disciplina, eu tenho certeza que uma escola de tempo integral supriria isso aí quase que 100%. Não tenho dúvidas disso, não tenho dúvida. Sempre trabalhei falando que o conhecimento é forma primordial para qualquer cidadão. Porque o conhecimento ninguém tira da gente. A não ser que você morra, aí também já não tem jeito mais. Mas o conhecimento ninguém tira. Você fica sem dedo, você fica sem orelha, sem nariz, mas o conhecimento não tira, porque está aqui dentro, né? Sempre disse isso ao meu filho, o João Pedro. Estuda, porque conhecimento ninguém te tira. Então, eu não tenho dúvida disso aí. Agora, pedir por pedir, sem um projeto, sem fazer, você tem que ter uma estrutura. De onde vai vir o dinheiro? Como que nós vamos fazer isso tudo, né? Esse estudo, podemos fazer uma aqui dentro da Câmara Municipal, uma comissão de sentar junto e estudar de onde vai sair, como vai ser feito, se realmente tem a viabilidade, né? Igual o Estado fala, eu me lembro de 3 campanhas eleitorais anteriores aí do Estado, todos falando que vão fazer e nunca fizeram. Aqui em Quirinópolis tem quantas escolas estaduais? Só a Independência conseguiu fazer agora e o número de alunos caiu vertiginosamente. Ah, é mesmo, Quintiliano, é verdade. 4 já, né? Que ótimo já, 4 então, né? Mas o número de alunos caiu e muito, né? Então... Esse é um grande problema que você acabou de falar, da família que perdeu o controle sobre os filhos, né? É um problema familiar. Aí a gente passa por um problema familiar. Muito complicado, mas se a gente olhar o que nós estamos resgatando dentro dos militares, que é um ensino de qualidade, pelo menos nós estamos dando um ensino de qualidade para 1.000, 2.000 pessoas, que já é um grande avanço, acredito eu. Então, que nós possamos estar estudando isso aí de maneira correta e tentar fazer o melhor possível para a nossa cidade, para o nosso estado como um todo.
Com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Eu vou votar favorável a esse requerimento, mesmo sabendo que o município já está fazendo estudos, né, junto a este fato, né, a Secretaria de Educação, o prefeito, porque a escola militarizada está sendo um sucesso aqui no município, teve que ampliar um pouco lá, né, então talvez a próxima vai ser a escola Maria Inês, eu não tenho certeza, mas faz a diferença. Eu tenho vários sobrinhos que estudam lá, estudam no CPMG, a gente vê a diferença, né? Principalmente na disciplina e também nas notas. Então eu vou votar favorável. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, seus vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que requer que seja encaminhado projeto de lei destinando a doação de 10% da área de loteamento habitacional aos servidores municipais de baixa renda.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, nesta manhã de hoje também quero cumprimentar nosso amigo Pita, que é daqui, dessa terra, faz trabalho fora, mas sempre está aqui conversando com a gente, valorizando. É um filho dessa terra, no qual a gente tem muito orgulho. É, senhor presidente e demais vereadores, é comum o funcionário, nesse momento em que essa Casa de Lei está votando, né, está votando a questão do programa social da moradia, da casa própria, Minha Casa Minha Vida, eles chegarem para a gente e falar: não, não esquece de mim, porque eu ainda não ganhei, passei por tanto prefeito e não ganhei, e eu ganho, a minha renda é baixa. Então, eu não sei, se é apenas um requerimento. Eu até cheguei a analisar que às vezes a gente estava legislando em questão de dotação também, mas é um requerimento, é pedir ao prefeito municipal, nós vereadores, que façamos um estudo, né? Um estudo analítico mesmo, científico, comprovando aquela pessoa que nunca foi contemplada e que ela precisa dessa moradia e que seja contemplado o funcionalismo público dessa municipal. E peço aos novos vereadores o voto de cada um. Obrigado, senhor presidente.
Continua em apreciação. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Eu achei assim muito louvável, Nicolino. Eu acho que certinho. E a gente deveria também acrescentar uma forma, às vezes, do servidor municipal abrir uma linha de crédito consignada em folha para construir. Porque dá um lote para uma pessoa que tem um salário mínimo, não adianta nada, não. Ela não vai ter condição de construir nunca. Aí vai trocar para outra coisa e vai ficar aquele ciclo vicioso. Então, eu não sei, né? Põe o Márcio para pensar, que ele gosta de pensar nas soluções, né? Porque, na verdade, teria que ter o lote e condições para construir. Um salário mínimo mal dá para comer, não dá para construir, não. Então, assim, eu fico assim preocupada, né? Desde sempre, quando distribui muito lote, para mim vai construir de que jeito? Então, como funcionário público, se criasse uma linha de crédito consignado para descontar em folha, para ele pagar essa moradia, eu acho que seria muito bom. Não sei qual a possibilidade legal para que isso possa acontecer.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassinho da Usina, que requer que seja feito o asfaltamento da Rua do Sol no Jardim Primavera.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassinho da Usina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Queria pedir às pessoas que receberam o título de cidadão que aguardasse até o final da sessão para depois o vereador tirar uma foto para ficar marcado nessa Casa de Leis. Não havendo mais quem queira fazer... Não havendo mais nada para a ordem do dia, já estou querendo ir para o final já. Passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. A palavra, a vereadora Nicolina.
Das explicações pessoais, a gente sempre traz aquilo que a gente gostaria de falar. Eu quero falar primeiro da moção que essa vereadora fez para a educação, falando do IDEB 5.4. Mas quero também esclarecer e garantir que o resultado do IDEB é o resultado de todos que trabalharam antes e que trabalharam durante, e tenho certeza que vão trabalhar após. Por ali passaram vários secretários da educação, eu antigamente, a Ionei, a vereadora Veroneira, a professora Iusa, né, que toda essa somatória desse resultado foram a somatória da Secretaria Municipal de Educação, as que trabalharam para lá, em nome das que já foram, eu cumprimento a nobre professora Veroneira. E a professora, eu e a professora Ionei, porque o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ela vem trazendo conhecimento, vem trazendo, vamos supor assim, a asseguração de que a prova será uma prova que assegurará o município. Eu quero,
nesse momento, parabenizar não só a Ioneide, que está lá, né, com a secretaria, mas a professora Veroneida, que tão bem trabalhou, a professora Iuse, e eu também me incluo, porque todo mundo, todos nós que estivemos lá, os projetos, era para garantir, segurar essa nota do município. Parabéns, professora Veroneida. E a outra coisa que me traz aqui é o nosso pedido do Elzy Laguardo. É, quando eu fui vereadora, a outro mandato, porque eu perdi um, eu fiz dessa casa de lei um projeto pedindo que colocasse o nome da dona Clarinda Batista Guimarães em um prédio, né, que fosse destinado pela função que ela exerceu nessa comunidade, da comunidade rural, até mesmo como parteira, até mesmo como mãe. E eu não consegui ainda colocar, mas eu estou aqui, Elzy, diante de então, o que é que a gente, diante de todos os vereadores, que nós vamos entrar novamente com o projeto pedindo que a sua mãe esteja agraciada pelo trabalho, pela função e pelo amor também que ela teve essa comunidade, a dona Clarinda Batista Guimarães. Viu, Elzy? No próximo mês nós vamos trazer. A terceira coisa que me traz aqui também, a gente vê a Globo mostrando, né, o Brasil que queremos, estamos perto de confirmar, né? O Brasil que queremos, no dia 7 estamos aí com o coração e com o dedo lá votando. E eu presto bastante atenção, faço questão, todos se diz que quer educação, todos se diz que quer segurança e saúde, são os pilares de uma gestão voltada. E eu me preocupo muito quando eu recebi, né, a revista Época, aonde aqui o Paulinho da Força, sindicalista, e também o Rogério Marim, ainda briga pela reforma trabalhista. Já aconteceu. Aí se briga que se vai até o Alckmin, se ganhar, vai voltar novamente a reforma trabalhista, quando eles, na reforma trabalhista, foi extinguida a contribuição compulsória dos sindicatos. Eu fico prestando bastante atenção e quero ver o resultado do Brasil que queremos mesmo. Que o passado dos candidatos é só se abrir a rede. O passado e a vivência dos candidatos é só se buscar o que aconteceu para trás. E que Brasil que queremos realmente? Que às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou votar porque eu não quero perder o voto. Mas eu costumo assim, eu perco meu voto, mas não ganho maldade e nem corrupção 4 anos na minha vida. Então esse é o meu princípio realmente, e que cada um tenha a liberdade de escolher o candidato que acha que realmente vai me representar. Eu tenho muito medo quando eu vou digitar o deputado federal, eu disse, como é que vai ser? E o deputado estadual e assim por diante. É muito sério o nosso Brasil. Aí eu pensei assim, que Brasil que queremos ou Brasil que vão sendo roubados cada vez mais? Mas está em cada um de nós, principalmente nessa casa de lei, principalmente em vocês, pai de família, sociedade, que nos garanta esse direito. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Com a palavra o nobre colega vereador Oscar. Passar o microfone para o Oscar.
Tá manco. Eu não fiz caminhada política não, mas eu também tomei. Gente, então foi uma semana proveitosa. Nós acabamos de receber aqui um projeto que com certeza vai ser votado nos próximos meses, da LOA, né, que é a Lei de Orçamento Anual. Nós, vereadores, podemos fazer emendas. É o único momento que nós podemos determinar como o Executivo pode gastar o dinheiro público. Né? Depois que a gente aprovar essa lei aqui, a gente está dando uma carta para ele fazer o que ele bem entender. Então, que a gente estude bem essa lei, é um calhamaço grande. E geralmente quando fala de leis tributárias,
de números, não é gostoso de ler, não é bom, não é fácil, é mais árduo, mas vamos estudar para a gente votar bem e se quiser fazer alguma emenda nas próximas sessões, né? Mas hoje eu gostaria de falar, eu não fiz uso da palavra nesses últimos dias, mas eu gostaria de falar uma coisa que me preocupa, que é quando alguém vem aqui na Câmara para fazer um pedido ou uma reclamação e ao sair daqui essa pessoa sofre ou retaliação, ou essa pessoa quando chega no ambiente de trabalho dela, o chefe dela imediato já chama ela para conversar, o que você foi fazer lá na Câmara, falar mal do prefeito. E assim, a gente tem que desenvolver uma inteligência emocional e assim, melhorar a nossa questão de diplomacia. Porque a gente cresce com as críticas. As críticas fazem a gente crescer. Se vem um cidadão aqui pedir um direito que é dele, se ele está no direito dele, se ele não foi grosseiro nas palavras, se ele foi espontâneo naquilo que ele pediu, e o que pediu tem realmente critério para ser pedido, a gente não pode aceitar que essa pessoa sofra com retaliações. Eu tenho ouvido várias histórias de servidores públicos que têm medo de denunciar as situações deploráveis que estão vivendo. A gente sabe que é muito difícil um prefeito ter controle de tudo, né? Às vezes ele delega funções para pessoas que são seus companheiros, mas lá no dia a dia aquela pessoa sobe no poder e massacra os seus funcionários, seus servidores, seus colegas. E aí a gente está vendo aí servidores públicos ficando doentes por causa de maus chefes. É triste quando a gente trabalha com pessoas grosseiras, rudes, né, que usam palavras de baixo calão no dia a dia, que oprimem os servidores. E essa semana a gente viu um professor vindo aqui pedindo por si, pela sua categoria, e depois a gente ouviu dizer que esse professor foi chamado a atenção, é chato. Na verdade, o que está acontecendo é uma inversão da ordem democrática, onde os agentes políticos eleitos pelo povo se apossam como déspotas dos seus cargos, ao invés de servirem a população, submetem a população aos seus desmandos. E aqui eu não estou dirigindo a crítica só à atual gestão. Se as gestões anteriores assim o fizeram, são errados também. Nós, servidores públicos, na hora da agentes políticos, na hora da eleição, a gente veste uma carinha tão boa para pedir voto. Não é verdade? E não nos assusta hoje a população não querer deixar político entrar em casa. Não nos assusta a população estar tão afastada da política. Talvez nós teremos o maior índice de abstenção de votação nessas eleições. A população está com ojeriza da classe política, porque às vezes os políticos apossam do poder e se afastam do interesse público. Né? Aqui é a casa do povo. Nós ostentamos isso até no nosso slogan, é a casa do povo. Se as pessoas vêm aqui reclamar, se reclamam para a gente, é porque elas têm motivo para reclamar. Então, todos os servidores que expuseram as suas opiniões aqui de forma crítica, depois sofreram algum tipo de retaliação. Então, eu quero levar em consideração isso, pedir que nós levemos, nós somos servidores do povo. O povo tem o direito de falar. Vamos superar esse clima de medo. As pessoas têm medo de criticar porque às vezes elas precisam do emprego dela. Né? Então nós não podemos fazer uso da máquina pública dessa forma. Então aqui é um desabafo e que Deus abençoe a nós até a próxima semana de sessões.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, eu como líder do prefeito nesta casa de lei, ontem, à tarde, é que eu tive a oportunidade, né, de passar os relatos para ele, na íntegra, o que foi dito aqui, quanto ao nobre professor, né, levei tudo aquilo que passei para ele. Agora, quanto à Secretaria de Educação, eu não tive nenhuma comunicação entre eu e a secretária, e passei para ele também, na oportunidade, a lei que foi citada aqui pelo professor, que é a Lei 11.738, e das duas portarias que foram ditas, né? E o que a vereadora Veroneida passou também. Então eu passei os detalhes para ele, o que foi. Eu não aumento nada, né, daquilo que foi falado. Aí, com certeza, ele vai estar verificando essa questão. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações aos vereadores. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco seus vereadores para reunirem em sessão ordinária, dia 1º de outubro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe o dia de vocês. E pedir para a gente tirar a foto com as pessoas que receberam os títulos hoje.